श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः वक्रतुण्डमहकय्यकोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु वक्रतुण्डमहकय्यकोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Olá pessoal, meu nome é Anis e este é o terceiro áudio do nosso podcast sobre yoga. No áudio anterior eu mencionei Karma Yoga, o yoga da ação. A palavra karma, ou de modo mais aportuguesado, karma, é uma palavra também do sânscrito. Essa língua indiana, ou de origem indiana, com a qual a maioria dos textos de yoga estão escritos. E esta palavra karma significa ação. Simplesmente ação. Mas, como todos nós sabemos, toda ação produz um resultado. E esse resultado pode ser perceptível ou imperceptível, ou como se diz, visível ou invisível, ou não imediato. O sânscrito. Em sânscrito, nós chamamos de fruto da ação o karma phala. Phala significa fruto. A gente se refere ao fruto da ação como o resultado da ação. E esse resultado, de modo geral, pode ser positivo ou negativo. Se o resultado é positivo, nós chamamos de punyam. Se é negativo, nós chamamos de papam. Então, toda ação produz um resultado, esse resultado pode ser positivo ou negativo. Ok. A maioria das práticas que nós chamamos de yoga, elas são ações. E provavelmente a mais popular dessas ações são os asanas, ou posturas físicas. Que um observador desatento ou que não esteja no contexto do yoga, que não conheça o yoga, ele pode achar que as posturas do yoga são apenas alongamentos. Esse é um erro comum, encarar uma postura de yoga apenas como um alongamento. Por que é um erro comum? Porque, seja qual for a tradição, o trabalho de yoga é muito mais interno do que externo. É muito mais mental do que físico. Mesmo quando você está fazendo a postura mais difícil, mais incrível, o trabalho deve ser muito mais interno do que externo. Por vários motivos. Um dos motivos é que o praticante, ao executar a sua postura e estar em permanência naquela postura, ele não deveria deixar sua mente divagar ou viajar na maionese. ele deveria focar sua atenção em algo, seja interno, seja externo. E aí, se o que é esse algo que o praticante foca a sua atenção, vai depender do professor que está guiando a aula. E aí o professor é que vai sugerir onde o praticante deverá focar sua atenção. E observando dessa forma as posturas de yoga, observando que é necessário focar a atenção mesmo durante as práticas das posturas, nós podemos entender porque se dizia ou se diz que o grande mestre Iyengar afirmava que uma das posturas mais difíceis é a postura conhecida como postura do cadáver, que é uma postura usada para relaxamento, em que você fica em decúbito dorsal, ou seja, deitado com as costas no chão, os braços um pouco afastados do corpo, as palmas voltadas para cima, e você se larga no chão completamente. E o processo de largar o corpo pode parecer uma coisa simples, mas não se engane. A maioria das pessoas vive uma tensão constante, uma contração muscular constante, e não é capaz de se soltar, de se largar completamente no chão. Quando éramos crianças, nós tínhamos essa facilidade. Nós nos jogávamos na areia, nós nos jogávamos na lama, nós deitávamos no chão e olhávamos o céu e as nuvens passando, sem nenhuma preocupação em sujar a roupa, sem nenhuma preocupação com o que as pessoas iriam dizer. E é essa liberdade de uma criança que se deita no chão e olha as nuvens que o yoga busca proporcionar aos seus praticantes. E o yoga busca proporcionar esta experiência, ou este estado mental, de uma criança que deita no chão e olha o céu por meio de vários mecanismos e vários métodos, sendo o principal deles, ou o mais conhecido, os asanas. Então, eu te convido para nesses dias em que a nossa sociedade está apreensiva em relação ao futuro da humanidade, em relação às questões de saúde, financeiras e sociais, eu te convido a um dia de manhã, um pouco antes do nascer do sol ou ao entardecer, a deitar no chão, se largar completamente, sem nenhuma preocupação, e olhar o céu. Om Shanti Shanti Shanti.